de 2000. Ficou 24 horas fora do ar uma emissora de TV do tamanho da SBT. Imagina o prejuízo. Então, quem disse que o TSE está radical, está contra a Jovem Pan, porque é Bolsonaro, não sabe o que está falando, isso não é história. Porque a punição correta era tirar do ar 24 horas. Aqui no Amazonas, onde eu estou correndo, teve uma situação semelhante, e o sujeito aqui quase perdeu a programação. Como parou de atacar meu cliente, não perdeu. Não tem nada de censura, isso é regra do jogo, é equilíbrio numa disputa eleitoral, entendeu? E as pessoas estão entendendo e têm que perceber. Então, a mesma liberdade que tem a Jovem Pan de chamar o Lula de presidiário, teria a Rede Globo de chamar o Bolsonaro de presidente de genocida? Evidente que não. O que o TSE fez, o Tribunal Superior Eleitoral, fez isso, é isso. Aplicou a regra legal numa situação onde havia claramente uma violação ao que a lei determina.
O senhor sabe, doutor, que essa conversa, esse assunto, daria uma ótima entrevista só sobre esse assunto, porque...
Sem dúvida.
Eu, ao contrário do que eu possa ter... dado a impressão para o senhor e para o nosso ouvinte, eu não acredito também que tenha havido censura e de que na imprensa pode tudo. Essa história de que existe, nós temos a liberdade para a livre manifestação do pensar e de opinião, opa, isso sim, aliás, é de bom tom, é de respeito, é de educação você... poder falar o que pode e o que não pode ser dito, e agora não é período eleitoral, você tem que cumprir as regras do jogo. Eu acho que essa é uma boa conversa que nós teremos pessoalmente ainda, doutor, numa outra oportunidade. Mas eu só queria, só para fazer o papel aqui de advogado diabo nessa questão, doutor, há quem fale, por exemplo, o seguinte, mas pera lá, o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, eles não se manifestam quando, por exemplo, um veículo de comunicação ou um outro jornalista que declaradamente se identifique como opositor ao presidente Jair Bolsonaro, esses mesmos órgãos da justiça não se manifestam contra quando ele é chamado de genocida, quando ele é chamado de machista, quando ele é chamado de misógino. São dois pesos e duas medidas, doutor?
Eu entendo que não. Veja, eu particularmente, qual é a minha compreensão? A gente falou isso com a liberdade de quem já foi diretor jurídico do grande grupo, aí, uma rede de TV e rádio, grande emissora do Paraná, por muitos anos. O que eu sempre, quando faço os cursos de formação dos nossos jornalistas, pode-se praticar jornalismo, não pode praticar uma espécie de propaganda eleitoral negativa. Vou te dar um exemplo para explicar o que é equilíbrio. Todo mundo se lembra de um episódio, não lembro de qual campanha, que o Ciro Gomes foi perguntado, na época ele namorava com a Patrícia Pilar, e ele foi perguntado qual era o papel da Patrícia Pilar na campanha dele. E ele respondeu assim, para variar, né, o Ciro Gomes de inopino, é dormir comigo. Porra, uma frase infeliz. Ele foi criticado por todos os jornais, por uma frase machista, uma frase infeliz. Isso é fazer jornalismo. O que não pode é uma rede de TV, depois que esse fato passou, no outro dia acontece uma coisa positiva, deu uma pesquisa, o Ciro Gomes subiu 5 pontos, para dar esse exemplo, porque ele não está mais na disputa. Aí a rede vai lá e diz, e agora a pesquisa deu o Ciro Gomes e subiu 5 pontos. Porém, o Ciro Gomes é aquele candidato machista que diz que o papel da Patrícia Pilar é dormir com ele. Descontextualiza para criar um ambiente que difere da factualidade do que estava colocado. Então, por exemplo, o ex-presidente Lula foi acusado de corrupção, foi condenado em 3 instâncias e depois o processo dele foi anulado e, portanto, dentro do direito, ele tem presunção de inocência. Verdade, né? O presidente Bolsonaro foi acusado de fazer rachadinha, mas nunca foi condenado em inquérito arquivado. Verdade. Então você pode falar o que foi na imprensa, estou falando de propaganda eleitoral. O que não pode é descontextualizar. Então, o fato verdadeiro falado fora do momento em que ele foi dito é uma descontextualização. E é justamente essa característica de você pegar um fato verdadeiro e descontextualizar que acaba por justificar o que nós chamamos hoje na teoria de fake news. Então, a fake news, ela não é uma coisa completamente falsa. Ela é um desvirtuamento de uma realidade verdadeira.
Perfeito.
Então, dá um exemplo. Vamos pegar o Ciro Gomes. Vamos supor que ele tivesse um segundo turno. Se eu faço uma notícia, Ciro Gomes ontem disse que o papel da Patrícia Pilar na campanha dele era dormir com ele. Eu estaria falando uma inverdade total? Isso não aconteceu. Mas quando eu descontextualizo, deixo de esclarecer que isso foi há 12 anos atrás e trago para o tempo presente, eu aí cometo um ato de fake news, de difusão de informação equivocada do direito eleitoral. O nosso Código Eleitoral tem de 1965, Ricardo, veja bem, tem um dispositivo, que é o artigo 326 do Código, o antigo Código Eleitoral, que diz que é crime difundir informação sabidamente e verídica contra candidato, partido, coligação. Então, nem se sonhava nessa questão da fake news, e o nosso Código Eleitoral lá já sabia o que era isso. Ou seja, é preciso descontextualizar. O Bolsonaro faz um pronunciamento, então, dá um exemplo, né? E até o Alexandre de Moraes, hoje, deu uma decisão, para não dizer que ele é tão a favor do Lula, ele proibiu o André Janones de ligar, de dizer que o Bolsonaro apoiou o Roberto Jefferson naquele ato maluco dele ontem, né? Porque ele entendeu que era excessivo, né? Agora, dizer que o Bolsonaro já teve apoio do Roberto Jefferson é fato público notório. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir coisas diferentes.
Perfeito, perfeito. Doutor, agora eu vou levantar a bola para o senhor cortar, tá? Eu gostaria de saber, particularmente, profissionalmente falando, o que o senhor acompanha da cobertura da imprensa a respeito dessas eleições. O que o senhor tem achado do nosso trabalho como um todo?
Da banda B?
Não. Imprensa como um todo.
Veja, uma ou outra exceção ali, eu tenho achado que nessa eleição a imprensa brasileira tem dado um show de cobertura. Ela tem sido extremamente correta, tem ponderado. Quando eu falo, são os veículos de maior credibilidade. Os pais da banda B, obviamente, se incluem, né? Tem, por exemplo, preservado bom jornalismo. Como é que você preserva o bom jornalismo? Isso eu fazia muita questão. Vou falar aqui que é público notório, eu advoguei muitos anos para a Rede Massa. E eu tive o pepino de ter o filho do dono da Rede Massa, que hoje é o nosso governador Ratinho Júnior, candidato com a Rede Massa. Eu era muito rigoroso. Inclusive, eu me afastei, porque eu advogava na eleição, contratei um advogado e antes tem uma lei foi clara. Se vai dar 3 minutos para o Ratinho Júnior, tem que dar o mesmo tempo para os outros candidatos antes. E isso a imprensa está fazendo. Se você olhar a Rede Globo, a Bandeirantes, o próprio SBT, Record, eu não acompanho muito, as rádios, a maioria delas, preservam um tempo igual, tenta repercutir um tempo igual para todo mundo. Né? Isso significa ser equilibrado sem abrir mão de fazer crítica, assim, jornalismo. Você, como apresentador de programa, tem direito de se posicionar. Você não pode pedir voto no candidato A ou no candidato B, mas você pode dizer, e nem você fez agora, olha, será que o ministro Alexandre de Moraes não se excedeu ao ser investigador, acusador e julgador, e nem por isso vão te chamar de bolsonarista, entendeu?
Exato.
No mesmo tempo, quando você faz a descrição exata do que aconteceu com o Roberto Jefferson, e diz, olha, ele não estava lá, não foi só porque ele xingou a ministra, não é um atentado à liberdade de expressão, também não pode te chamar de ser um partidário do Lula. Perfeito. Você está fazendo o bom jornalismo. E eu, particularmente, em direito eleitoral há 28 anos, Ricardo, eu acho que nessas eleições, pelo menos os maiores veículos estão sendo bastante equilibrados, né? Agora, ser equilibrado não é falar tudo aquilo que a gente gostaria, se falasse dos nossos candidatos, né? Cada um que responda para a sua história, para a sua história.
Perfeito. Doutor Guilherme Gonçalves, muito obrigado pela entrevista do senhor, obrigado pelo tempo do senhor concedido, porque eu botei o senhor numa fria, eu liguei praticamente em cima da hora para o senhor e eu sei que o senhor estava ocupado. Muito obrigado pela atenção do senhor que o senhor teve, principalmente aqui com o público ouvinte aqui da Rádio Banda B.
Não, eu que agradeço, Ricardo, o espaço, é uma honra falar com a Banda B, não porque eu estou falando aqui agora, mas há muito tempo eu acompanho, sei do excelente trabalho jornalístico que vocês fazem, então para mim é uma honra poder retribuir o teu convite e ter podido ajudar de alguma maneira nesse importante momento da nossa história.
Com certeza, doutor. Muito obrigado pela participação. Boa viagem, bom trabalho para o senhor em Manaus, onde o senhor está, né?
Muito obrigado, passar um calorzinho.
Isso. Oh, mas aqui tá gostoso, só para o senhor saber, viu? O senhor está perdendo, tá incrível o sol hoje em Curitiba.
Tá sol, né?
Tá sol, incrível.
Aqui tá chuva.
Um abração, doutor Guilherme. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações.
Imagina, tem uma disposição. Eu ia falar só assim, que tá chovendo e tá fazendo frio pros manauara, tá 28 graus.
Nossa senhora, meu Deus do céu. Obrigado, doutor. Boa entrevista.
Um grande abraço, Ricardo.
Obrigado. Uma boa entrevista, bem esclarecedora, a respeito ali do que aconteceu com o ex-deputado Roberto Jefferson. Então a gente, na medida do possível, né, gente, deixando as nossas paixões políticas um pouco de lado, para que nós possamos entender mais ou menos que tipo de argumentação jurídica pode ser embasada para acontecer o que aconteceu. É claro, podemos contestar, é óbvio que podemos contestar, inclusive, uma determinação judicial, mas não for adequado, que é a própria justiça, em instâncias que ali dizem respeito a esse determinado recurso. Então, esse foi o objetivo aqui de trazermos esse convidado, Dr. Guilherme Gonçalves, que é um advogado extremamente respeitado aqui em Curitiba.